quiser a partir de uma experiência pessoal. Então entre agora no aplicativo e caso tenha dúvidas, chame a gente no bate-papo.
Ô, Glória! Olha aí a oportunidade, compartilha a sua história. E você que entende muito melhor do que eu, sabe aonde chegar, sabe aonde escrever a sua história, mas mais do que escrever também, você pode falar da sua história. O que, que Deus fez na sua vida? Como você era antes? E agora? O que, que mudou? Compartilha a sua história. Tem muita gente querendo ouvir a sua história. Pode ter certeza disso. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Deus é muito bom, amadas. E esse momento especial de compartilharmos histórias, de nós falarmos desse Deus que faz coisas lindas e maravilhosas, Deus me deu esse nome, um encontro para ser compartilhado. Eu tenho certeza que você teve um encontro com Deus para ser compartilhado. Tenho certeza disso. Alguém aqui não teve encontro com o Senhor ainda? Todas tiveram, né? Então, esse um encontro para ser compartilhado, nós temos hoje aqui uma palavra que vocês conhecem, mas o Senhor vai falar conosco, Ele fala de diversas maneiras. Abre comigo em João capítulo 4, verso 28 a 30, abre comigo. Eu sei que eu tenho o hábito mesmo, gente, de Bíblia, sabe, de pegar assim o papel, mas você tem aí seu telefone, você tem aí diversas maneiras, né? Então esteja comigo também nessa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa tarde abençoada. João capítulo 4, no verso 28 a 30. Nós sabemos que essa história que começa no capítulo 4 é a história muito conhecida de uma mulher samaritana. E esse encontro foi um encontro inesquecível. O encontro que foi inesquecível para ela, inesquecível para quem ouve pela primeira vez, pela segunda, pela décima, pela vigésima. Um encontro inesquecível, encontro marcante. Assim como foi o seu encontro com o seu Senhor. Assim como foi o meu encontro com o meu Senhor. É algo inesquecível, amadas. E isso não pode parar em nós. Como que foi dito, conte a sua história para outras pessoas. Vai edificá-las. Vai mudar vidas, vai inspirar a outros, vai trazer esperança. Amém? E aqui no livro de João, no capítulo 4, 28 a 30, diz assim: então, deixando o seu cântaro, olha só, deixando o seu cântaro, olha um cântaro aqui, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Oh, aleluia, fecha os teus olhos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor nessa tarde nos inspira, Senhor amado, a sairmos correndo, a compartilharmos o encontro que nós tivemos com o Senhor, assim como o Senhor fez com essa mulher samaritana, Senhor amado. Querido Deus, em nome de Jesus, que nessa tarde seja uma tarde de avivamento, uma tarde de poder de Deus, uma tarde aonde o Teu nome seja ainda mais exaltado e engrandecido, aonde possamos, Senhor amado, querido Deus, receber do Senhor estratégias, Pai, para mudarmos as nossas atitudes, o nosso comportamento, para valorizarmos ainda mais o testemunho e a salvação que um dia, Senhor amado, o Senhor nos encontrou. Em nome de Jesus, fala conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Essa história da mulher samaritana, que vocês conhecem tão bem, diz a respeito de uma mulher simples, uma mulher comum, mas diz lá atrás, se você for lá para o texto de trás, vai dizer assim, que Jesus, ele não precisava passar pela Samaria. Você sabe muito bem da história que os samaritanos não se davam com os judeus. Você sabe de tudo isso. Mas também diz que era necessário que Jesus passasse por ali. Como muitas vezes é necessário que você vá em alguns lugares, e eu também. Como é necessário que a gente realmente faça algumas coisas que não estava no planejamento do dia, não estava na nossa agenda, mas o Senhor, Ele cria uma necessidade, e o Senhor sabe muito bem com quem falar, e Ele falou com o Seu Filho Jesus, e é incrível, porque esse Deus que fala, Ele tem uma maneira linda, não somente de falar, mas Ele é uma estrategista, né? Ele faz tudo perfeito, diz ali na palavra de Deus, que no momento que a mulher samaritana apareceu, os discípulos de Jesus Ó, saíram, foram para a cidade. E ali Jesus ficou só ele e ela, naquele poço. Esse é o Deus que faz. Eu quero dizer para você que aqui há uma quebra tão grande, de tantos paradigmas. O primeiro, a gente sabe que é o cultural, né? Judeu não falava com samaritano. Gênero, como que um homem falaria com uma mulher? E quem era esse homem? Ele era um mestre, ele era Jesus, ele era um judeu. Mas, gente, quando Jesus entra, os paradigmas eles começam a ser rompidos. Porque Jesus, ele faz a vontade do Pai. E o Pai disse que era necessário. E quando o Pai disser para você que é necessário fazer alguma coisa, não discuta, faça. Mesmo que Jesus sabia que aqueles discípulos iam chegar a todo tempo, mas Jesus já sabia que o Pai tinha uma estratégia, e naquele momento eles saíram, eles se retiraram, e ali estava Jesus. Jesus estava em frente à oportunidade. Sabe, eu sempre falo isso porque para mim isso é muito importante. Nós precisamos, mulheres cheias de Deus, precisam estar antenadas nas oportunidades que Deus nos dá. Nós precisamos estar antenadas. E pregar o evangelho a toda criatura. Sabe aquela oportunidade, agora mesmo antes de vir para cá, eu passei ali, aqui pertinho. E ali eu fui lá pegar uma, deixar uma roupa na lavanderia ali para passar. E ali, quando eu estava ali com aquele homem, na hora o Espírito Santo de Deus fala comigo, fala com ele, meu amor. Ele estava meio embriagado, sabe, o moço que me atendeu. Mas, queridas, a oportunidade é essa, é hoje, é agora. Mas você vai falar com o homem? Jesus falou com a mulher: eu não vou discipular um homem, eu não vou discipular o homem. Mas eu vou pregar o evangelho para quem Deus mandar eu pregar. Porque eu não sei se eu vou ver essa pessoa depois. Nós precisamos estar atentas ao momento que Deus coloca na nossa vida. Ali, aquele momento, era um momento único, especial, necessário, que o próprio Deus preparou para que aquela mulher que Deus amava muito, ela fosse alcançada. Mas que mulher é essa? Aqui também tem um outro paradigma, a moralidade. Como que Jesus poderia estar perto de uma mulher que era conhecida como uma mulher promíscua? Uma mulher que tinha tantos homens, ele sabia, porque também depois ele diz: mulher, dissesses muito bem, tivesses quatro, e agora, o quinto, né? Ele fala: quatro homens, depois ele fala, e este que você está com ele também não é seu marido. Ele sabia de tudo isso. Para mim é como se eu visse um coração enorme, cheio de amor, se aproximando perto daquela mulher. Sabe aquele coração de perninha, chegando perto? Porque quem é cheio do amor, não tem espaço, gente. Não tem espaço para a gente ficar colocando paradigma. Não dá para olhar para a cor, não dá para olhar para a tatuagem, não dá para olhar para a promiscuidade, não dá para olhar para a roupa, como está vestido, não dá para olhar para nada disso, porque ele é amor. O Deus Pai e o Deus Filho sabiam quem era aquela mulher, e ele tinha um plano e um propósito na vida daquela mulher. E o plano e propósito não era de parar naquela mulher, porque quando eu e você somos abençoadas, a bênção não é para ficar em nós e parar em nós, mas é para se estender a outros. Aquela mulher entendeu tudo muito bem. Será que eu e você entendemos? Será que eu e você temos dado o valor devido para a nossa salvação? Será que não está na hora da gente sair correndo e falar para todo mundo o que é que Jesus fez na minha vida e na sua vida? Será que não está na hora da gente compartilhar com aqueles que todo dia o Senhor faz com que a gente esbarre para a gente ver mesmo e a gente acordar e olhar e falar: puxa, acho que você não sabe da minha história. Você lembra do Oikos? Tem também o Oikos aí no site da igreja. Eu não sei, parece que tinha também, não sei se já tem aquele impresso, né? Eles falaram que ia imprimir, né? Mas eu quero dizer que o Oikos é uma boa oportunidade para você orar por cinco nomes, cinco pessoas do seu relacionamento. Oikos significa casa, residência, família, pessoas que você se relaciona. Comece a orar pedindo: Senhor, dá-me essa vida, 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 Senhor. Você acha que Deus não vai ouvir sua oração? Agora imagina, quando o milagre acontecer, como vai ficar o seu coração? Eu quero que por um minuto agora você esqueça de qualquer problema e imagine aquela pessoa encardida, difícil, grossa, um Shrek da vida, sabe? Pensa num Shrek virando uma princesa ou um príncipe. Pensa no negócio, você fala assim: eu fiz parte desse negócio, meu Deus do céu. Oh Jesus, Deus mudou a história dessa mulher, Deus mudou a história desse homem. Eu quero agora que você lembre, porque estou lembrando agora, como é que era essa Shrek aqui, ó, encardida. Nem eu me suportava. Eu não sei você, mas eu acho que tem aqui muitos Shrekzinhos, né? Eu quero que você lembre agora quem foi a primeira pessoa que derramou no teu coração uma gotinha de amor falando desse Jesus. A primeira, tenta lembrar. A primeira pessoa. Eu lembro, eu estava lá no magistério, tinha o quê? 14, 15 anos. E as amiguinhas, Vilminha e Vilmona, não era uma dupla sertaneja, mas eram amiguinhas. E elas vinham lá com as vestes delas. E a gente era tudo adolescente ali, jovem, e tirava o sarro, e falava: pelo amor de Deus, seja feliz. Tira tudo isso, é uma menina, você não sei o quê, ó, eu que sou feliz, ó, não sei o quê. E ela sempre falava: eu estou orando por você. Pode orar, porque oração é bom. Queridas, eu quero que você lembre, e eu quero agora, um minuto, nós vamos agradecer por essa pessoa que um dia, ela olhou nos nossos olhos, ela parou tudo, ela profetizou palavras de vida, a gente nem sabia o que era isso. Muitas vezes nós colocamos de canto, recusamos, falamos do não, pelo amor de Deus, chega, né? Mas ela insistiu, derramou amor, orou, jejuou. Agora nós estamos aqui, ó, tudo crente. Você está aí em casa também, né? Não sei se era Shrekzinha também, né? Mas eu quero que você pare um minutinho agora. Feche os seus olhos e só agradece ao Pai por essa pessoa.
Obrigado, Jesus. Obrigada pela vida da Vilminha, pela vida da Vilmona. Obrigada, Senhor, porque elas derramaram, Pai amado, a semente no meu coração. Obrigada, Deus, porque essa semente de salvação me alcançou. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Deus. Eu quero dizer para você que o que nós fizemos aqui é um pequeno exercício só de uma lembrança, tão pequenininha. Se você tiver a oportunidade, tiver o contato dessa pessoa ainda, se ela estiver viva, procure, agradeça. Mande mensagens, presentes, fale para ela da importância do que ela fez, do que ela foi o instrumento nas mãos de Deus para te abençoar. E você hoje, essa mulher sábia, edificadora, abençoadora. Aqui diz que essa mulher samaritana, que teve uma conversa com esse Jesus, que vai lá e fala para ela, não faz um discurso, nem fala uma linguagem difícil que ela não pudesse entender, mas começa falando de água, que ela entendia de água. E ele fala assim: dá-me dessa água para beber. Ela falou: peraí, tem alguma coisa que é errada aqui? As pessoas estranham mesmo. Peraí, você está falando comigo? Que nem esse homem, eu estou falando lá com o homem, está meio embriagado. Que negócio é esse? Como que você está me olhando? Olha aí. As pessoas estranham, mas mesmo assim Jesus, ele continua falando com ela. Ele continua ali derramando amor no coração daquela mulher. A gente sabia que aquele horário era o horário que ela ia, porque não tinha as outras irmãzinhas, as outras do seu povo que colocavam, que desprezavam, que colocavam ela no cantão e diziam: não, 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 você não posso andar não. Agora Jesus, ele disse assim: eu vim para aqueles que estão enfermos, eu vim sarar. Sai do teu lugar. O teu lugar está muito bom, está muito cômodo, está gostoso demais. Só anda com crente é bom demais. Mas isso, amadas, não se compara com a alegria de quando você prega o evangelho para uma vida. E essa vida é alcançada por Jesus. E depois você pode cuidar dessa pessoa e ver esse churrequezinho virar uma princesa. Não tem, não tem. Andar com crente é bom, mas pregar o evangelho, como Jesus disse, ele nunca erra, gente. Ele nunca erra. Se a igreja só fizer isso, ela só vai fazer tudo o que Deus quer. E pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, fazer discípulo e batizar. Ponto. O reino dele, ó, acho que Jesus já teria voltado. E aqui diz que esse Jesus, ele continua conversando com ela. Diz que ali ele compartilha com ela, ele vai dando corda, sabe? Ele vai dando corda, a gente tem que dar corda para a pessoa. Você vai dando corda para ela falar, você vai ouvindo ela com amor, com misericórdia, com compaixão. E o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, ele vai colocar na tua boca a palavra certa que vai sair. E na hora que essa palavra certa sair, ele já preparou o coração. E aqui é tremendo, é impressionante como a palavra do Senhor diz claramente. Esse versículo aqui. Em João, em João 4, 39 a 42, presta atenção aqui. Só voltando um pouquinho. Essa mulher que recebeu a sua porção de Jesus, essa mulher que recebeu uma revelação de Jesus, essa mulher que recebeu ali amor, cuidado, como nunca. Nunca ela foi tratada apenas como uma mulher. Ela era desprezada por todos. Ela sai correndo. Ela não se aguenta. E aqui diz, que eu já li para vocês um pouquinho atrás. Oh Deus, aleluia. Diz aqui no versículo 28 e 29. Que ela deixa o seu cântaro, né? O seu cântaro de água ali. E ela volta à cidade e diz ao povo. Ela não diz a uma pessoa da família. Ela volta para a cidade e conta para o povo. E eu e você? Será que nós temos contado para uma pessoa, para duas? Para o povo que Deus tem nos dado? O povo da tua faculdade, o povo de onde você anda, onde você trabalha, é um povo. Existe um povo ali. E esse povo precisa saber da tua história e da minha história. E ela vai e ela conta, ela simplesmente fala, amados. Olha que coisa mais linda aqui. E diz que ela, ao contar tudo isso, eu achei impressionante. Eu estou tão aqui emocionada que eu tô mais perdida do que outra coisa. Mas glória a Deus que é o Espírito Santo de Deus que ministra mesmo. Olha aqui, amados. Olha que coisa linda. Venham, ela fala, essa mulher que todo mundo falava mal. Como que eles ouviram ela? Quem era essa mulher? Que autoridade que ela tinha para convencer alguém de alguma coisa? Quem convence, amadas? Quem é que convence? Eu, não é você, querida. A nossa parte é só falar, só fala do amor de Deus, deixa a semente ali, ó, deixa Deus fazer, aqui ela vai tão cheia de Deus, cheia do que ela recebeu, que na hora que ela fala, venham, ela chamou, ela foi ousada, venham, e ela diz assim, e vejam, olha isso, venham e vejam, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, e eles vão. Eles acreditam. Como é que está a tua reputação no meio desse povo que Deus te colocou? Eles te escutam? Eles te veem? Por que não convidá-los para estarem aqui conosco? Venham, venham! O Senhor está lá, o Senhor está curando, o Senhor está falando, o Senhor vai falar com o seu coração. Ela faz isso. Lembra daquela chama do primeiro amor? Lembra, queridas, da chama do primeiro amor? Aquela que você saía correndo para falar para todo mundo? É essa que nós precisamos buscar todo dia. É essa que nós precisamos falar, Senhor. Eu quero que o Senhor tire do meu coração tudo que está ocupando espaço, Deus. Tudo, toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo que está ocupando espaço do Senhor. Eu quero ser aquela mulher cheia com a chama do primeiro amor, Deus. Senhor, eu quero, eu desejo isso, Senhor. E aqui diz, no verso 39 a 42, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Uma mulher. Um testemunho. Muitos creram e foram abençoados, porque uma mulher se levantou. Uma mulher se posicionou, abriu a boca e somente falou aquilo que precisava ser falado. O que Jesus fez? Continua dizendo assim. Eles disseram: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram deles, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Tudo começou com uma mulher. Mas antes de começar com uma mulher, começou com um homem. Um homem. Um homem que era sim, 100% Deus, 100% Jesus. Mas ali não usurpou ser como Deus. Este homem, ele foi usado num dom de revelação. Este homem estava cheio do poder de Deus, porque está escrito que Jesus, tudo que ele fez nessa terra, amados, foi cheio do poder de Deus. Não foi no intelecto só, não. Foi cheio do poder de Deus. E quando eu e você pregamos para as pessoas, oramos pelas pessoas, cheias do poder de Deus, pode ficar tranquila. Essa é minha parte e a tua. Quem convence é ele. E diz que através deste homem que sai, que muda o roteiro, fala: olha, vocês vão para lá, eu fico aqui por enquanto. Através dele, não somente a mulher foi abençoada. Pode perceber na sua história, na sua vida, quando você é abençoada, não é só você que é abençoada, não. Começa ao teu redor, a tua família, e se estende, vai se estendendo. Todos os que estão ao redor são abençoados também. E aqui diz, ainda, continua dizendo assim, olha, assim, e por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, olha só, eles se reportam à mulher, à samaritana: agora cremos não somente por causa do que você disse, por nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! Uma mulher, mas um homem, um encontro marcante. Um homem que não olhou para o rótulo dessa mulher. Um homem que não olhou, não valorizou o que falavam dessa mulher. Mas um homem que era um com o Pai. Que queria fazer a vontade do Pai. Que queria alegrar o coração do Pai. Esse homem que não se preocupou com a sua reputação. Deus cuida de cada detalhe quando eu e você nos levantamos. Ele abre o mar, ele prepara todas as coisas. Basta somente você crer e se colocar nas mãos de Deus, e Deus vai te usar para a glória dele. Apenas, essa mulher contou o seu testemunho. Eu olho para isso, eu imagino a alegria de Jesus. Ele acertou em cheio, não podia ser outra pessoa. Tinha que ser ela, a samaritana. Tinha que ser aquela mulher, sim. Porque era aquela mulher que ia colocar a boca no trombone. É aquela mulher que ia sair falando. É aquela mulher que ia sair correndo. Ele sabia que ele podia contar com ela. E não para nela. Muitos samaritanos creram porque ela abriu a boca. Essa semana você está sendo desafiada a abrir a boca. A contar o seu testemunho. A falar quem era você. E o que Jesus fez na sua vida? Como é que você está hoje? Não perca a chance. Ore. Invista tempo em oração. Tudo começa na oração, amados. Tudo começa na oração. Coloque os nomes daqueles que o Senhor tem falado com você, mas você diz: imagina, Senhor, aquela pessoa ali é impossível. Aquela outra, imagina, Deus. Dá uma olhada naquela, não tem jeito não. Pau que nasce torto, morre torto. Ei! Isso não é palavra de uma mulher cheia do poder de Deus. A mulher cheia do poder de Deus, ela profetiza sobre o vale dos ossos secos, ela profetiza que vai haver salvação nessa casa. Eu e a minha casa serviremos a Deus, não há impossíveis para o Senhor. Deus move, dá, Senhor, dá experiência para esse homem, dá experiência para essa mulher, dá experiência para esse filho, para essa nora, para esse genro, para esse amigo, para essa amiga, para esse primo. Dá, ele dá. Ele dá, mas Ele quer que você dobre os teus joelhos e faça como o apóstolo Paulo disse: por esta causa me ponho de joelhos, por essa vida, por esses cinco nomes, eu me ponho. Senhor, prepara esse momento, esse dia, esse horário, para nós estarmos juntos. Prepara, Senhor, eu estou aqui rendido, eu vou jejuar por isso, Senhor. Eu quero ter essa experiência gloriosa. Eu fico imaginando Jesus, meu Deus do céu. Ei, começa a chegar gente daqui, começa a chegar gente de lá. E Jesus olhando, e lógico que eles falaram: olha, olha, uma mulher, aquela mulher, a mulher samaritana, não sei. Mas eles começam a falar: nós viemos aqui porque ela. Imagina a alegria de Jesus, gente. Imagina a alegria de Jesus. Imagina a sua alegria vendo pessoas se rendendo porque você pagou um preço de oração e de jejum. Vendo vidas agora transformadas pelo poder de Deus, vidas contando aonde elas estavam nas trevas e o Senhor arrancou e trouxe para a sua maravilhosa luz, e que você faz parte dessa história. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é bom. Oh, Espírito Santo de Deus, Jesus. Nós sabemos que o encontro que Jesus prepara não tem nada a ver com classe social, gente. Nada, nada, nada. Eu aprendi isso a duras penas. Aprendi isso com choro. Porque eu achava que eu, pobre, tinha que falar só com pobre. Mas eu esqueci que eu sou muito rica, porque o meu pai é muito rico, ele é dono de todas as coisas. E um dia eu fui curada dessa enfermidade que se chama esse sentimento de... Esqueci a palavra agora, fugiu. De inferioridade, esse sentimento que roubava a minha alegria, que não permitia que eu pregasse o evangelho para quem era rico, para quem era douto. Deus um dia, Ele teve um encontro comigo, e Ele falou claramente para mim. Eu disse aquela oração que o próprio Davi disse: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. E Ele disse: tem. E eu falei: mas que caminho mau, Senhor? Olha, e a gente vai justificar, né? A gente se acha muito santa, né? Você se esforça e você acha... E Ele falou assim: quando você nega aquele doutor, aquela doutora, aquele juiz, aquela juíza, aquele rico, aquele outro, você está pecando. Eu falo: mas Senhor, eu fico com os pobres, com as viúvas, com os necessitados. O Senhor falou: eu não olho para a classe social. Quem faz divisão são vocês, porque todos nós, todos os doutos, indoutos, ricos, pobres, todos, Deus quer alcançar a todos. Quando o Senhor me sarou, a partir dali eu consegui entender que eu já tinha muita riqueza dentro de mim, eu não sabia. Eu tinha o maior tesouro e não compartilhava esse tesouro tão precioso, porque eu olhava o rótulo. Assim como muitas vezes a gente olhava o rótulo, a gente não, Marília, olhava o rótulo daquela pessoa ali, eu não vou pregar, porque aquela pessoa afinal ali, né, é menor do que eu. Eu olhava também para o outro e dizia assim: esse também não vou pregar não, porque ele é doutor, porque ele é juiz, porque ele é rico. Isso é pecado, isso é pecado. Nós devemos pregar a toda criatura. Não existe classe social, amados, isso é coisa nossa, de homens. Deus não faz isso, Deus nos vê como iguais. Todos têm necessidades, muitos estão esperando, ansiosos, não sabem o que fazer, tem tanto dinheiro, mas não sabem por quê. Por que que você tem essa paz que eles não têm muitas vezes? Precisa de medicação para dormir, precisa de uma droga para ficar feliz, precisa de um álcool para beber, para... Querida, você pode fazer uma festa só com água, guaraná, bebidas assim, suquinho de laranja, toda feliz. É muito lindo demais. O Senhor conta conosco, o Senhor deseja, Ele anseia por isso. Oh, aleluia, Jesus. Sabemos que esse Deus maravilhoso, esse Deus precioso, Ele também escolheu mulheres para estar com Jesus no momento da ressurreição. Eu quero que você veja esse texto aqui, de Mateus 28, de verso 1 a 10, diz assim, ó: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Mateus 28, 9 e 10. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenho medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Oh, aleluia! Deus escolheu mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Deus escolheu mulher para ser testemunha de Cristo. Assim como o Senhor escolheu a samaritana, o Senhor está nos chacoalhando nessa tarde para nos lembrar que nós devemos ser apenas testemunhas de Cristo. Aonde andarmos, aonde estivermos, aonde passarmos, testemunhas de Cristo, testemunhar do amor de Cristo por nós, contar a nossa história. Entre no site, escreva sua história lá, abençoe vidas, faça isso. João 20, 15 a 18 disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, oh aleluia, que disse: mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Novamente, você mulher, vá e diga, conte, fale, o Senhor nos escolheu, Ele nos chama para sermos as suas testemunhas, Ele nos chama para contar essa história linda do que Ele fez na nossa vida. Experimenta isso. Experimenta fazer de Shrek príncipes e princesas. Você vai ser a pessoa mais feliz de todas. Não tem momento mais lindo e precioso de que nós contemplarmos Cristo fazendo a obra na vida de alguém. Não existe. João 20, no verso 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera, assim como a mulher samaritana. Eu vi, eu falei com ele, vem, vem e vejam. Ei, você tem sido abençoada? Fale para suas vizinhas, vem e vejam, o Senhor fala conosco naquele lugar. O Senhor ouve as orações, o Senhor cura, o Senhor liberta de vícios, o Senhor opera maravilhas no nosso meio, venham e vejam. Precisamos nos mover. Deus nos deixou vivas com o propósito de sermos usadas como instrumentos nas mãos dele. Até quando não sabemos, mas enquanto estivermos vivas, que seja esse o nosso foco, o nosso alvo, o nosso desejo, o nosso anseio, ser testemunha dele. Nós estamos na década do evangelismo. Eu tenho certeza, isso não pode parar, porque Jesus sempre, desde sempre, Ele quer que preguemos o evangelho até Jesus voltar. Nós precisamos não olhar e não esperar de ninguém. Isso é algo que Deus conta conosco, não foi com anjos. Ele não está falando aqui que é só com os pastores, os líderes, não. É com você que tem uma história para contar. É com você que está passando dificuldade, sai da sua necessidade, deixa ela com Deus. E conta o que Deus já fez, mulher. Porque muita coisa Deus já fez na sua vida. Se está passando esse vale agora, disse bem, vai passar, não vai ficar. Mas enquanto esse vale não passa, seja adoradora do Pai. Gaste tempo com o Pai, sirva o Pai. Sirva o Pai com alegria, com júbilo. Sirva o Pai, saia daqui hoje com vontade de contar. Contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Saia com alegria, dizer assim: Senhor, é verdade, eu tinha parado, Senhor. Parece que aquele amor ficou lá para trás. Deus tem aquele renovo na tua vida. Deus tem, Ele faz isso, queridas. Oh, aleluia. É maravilhoso demais vermos aqui. Em Atos também, peraí. Em João ainda 20, 18, diz: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Já li isso aqui, né? Amém. A descida do Espírito, oh, aleluia. Em Atos, que nós já sabemos muito bem, é um reforço. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali não somente homens, homens e mulheres. Deus escolheu homens e mulheres, amados, para ser testemunhas dele. Aqui nós vemos claramente que a descida do Espírito foi um reforço, ainda mais o papel das mulheres na evangelização, pois tanto ela como os homens receberam poder para testemunhar até os confins da terra. Querida, para que poder? Poder para testemunhar. Poder para testemunhar dos feitos e das maravilhas de Deus na sua vida. Poder para contar. Ô Sandra, um dia você vai contar aqui, viu, do seu testemunho. Você vai dizer tudo o que você... Você é antropóloga, né? A Sandra é antropóloga. Precisa falar alguma coisa, gente? Precisa não, né? Um dia vocês vão ouvir o testemunho dessa mulher. Se Mari Lúcia ficasse olhando para o título da Sandra, que ela é doutora em antropologia, ela não pregaria o evangelho. Se nós olharmos para os títulos nos inibem. Se nós olharmos para os certificados, eles nos inibem. Mas se nós olharmos para o Senhor, lá vem a nossa inspiração, a nossa alegria, a nossa alegria, a nossa alegria. Apenas convida. Sai, ó, Jesus saiu, ele tinha outro caminho mais curto para ele ir. Mas é necessário eu ir por aqui. É necessário eu ir naquela lojinha, só comprar florzinha com aquela senhorinha, gente. É necessário eu ir lá comprar florzinha com ela. Porque lá naquela flor, naquele dia que eu vou lá comprar florzinha, que eu vou lá derramar mais um pouquinho de Jesus no coração dela. É necessário. É necessário, a minha vida tem que ser intencional. Eu tenho que acordar todo dia com intenção de agradar o meu Rei, o meu Senhor. Eu reencarnei. É necessário que você acorde todos os dias e diga: Senhor, hoje vai ser diferente. Senhor, hoje vai ser diferente. Eu me disponho nas tuas mãos, Deus. Eu me coloco nas tuas mãos. E eu vou fazer necessário, Pai amado, aquele momento na padaria com aquela moça que me atende todos os dias, todos esses anos da minha vida. Eu nunca falei nada para ela. É necessário. É necessário você ir naquele mercado que você vai todos esses anos e você parar um pouquinho. Só vai lá comprar um biscoitinho, um sorvetinho, para você falar: eu vim aqui por sua causa. Aí a pessoa fala: por mim? Como assim? Aí eu sei que Deus vai fazer. É necessário. É necessário ter uma vida intencional. É necessário sair dessa situação cômoda. Essa situação pobre, porque é pobre demais. Ficar acomodado, não fazer nada para Jesus é pobre demais, não é para você. Deus não quer que você coma das migalhas que caem da mesa. O Senhor quer que você sente a mesa, que você comece a servir, porque melhor é aquele que... Melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. É necessário. Imagina, imagina a alegria desse Jesus. Imagina Jesus vindo, 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 que aquela mulher foi e voltou, ela foi e ela volta, e volta um monte de gente com ela, e esse Jesus sabe que foi ele. Ele disse: é necessário eu parar aqui, é necessário bater um papo com essa mulher, é necessário tomar água com ela, é necessário, Crie oportunidade. Acorde para um novo tempo da tua vida. Uma vida intencional de glorificar o Pai. Você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Oh, Deus. Para encerrar. Ah, Jesus. Mateus 5, 14, 16 diz assim. Vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo? É. Você é a luz do mundo. Pensa, gente, pensa, quando apaga tudo isso aqui, ó, quando já acabou a força aqui, quem estava comigo aqui sabe, né? É um breu só, dá para enxergar nada, mas de repente aparece uma luzinha do celular, assim, plim, dá um sorrisinho, todo mundo fica feliz. Uma luzinha apareceu. É assim na vida das pessoas. Esse mundo está desesperado. Não existe um tempo melhor para pregar o evangelho do que agora. É agora, o momento é já. Uma luzinha faz toda a diferença nas trevas, mas é preciso você ir nas trevas. É preciso você sair desse conforto seu aí, ir lá nas trevas, intencionalmente, cheia do poder de Deus, revestida de autoridade. É necessário. Aqui diz assim também, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Gente, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Oh, aleluia! É só isso que o Pai quer, só isso que nós venhamos brilhar, porque Ele é luz, Ele habita em nós, Ele mora em nós e Ele deseja que nós possamos ir aonde ninguém vai. Sabe aqueles lugares que um dia você passou, que você conheceu e você conhece muito bem? Todo o testemunho que nós temos aqui, os mais diversos, todos esses lugares são necessários, todos eles. Todas essas pessoas, como um dia, alguém teve a ousadia de falar conosco desse amor. Mesmo a gente rindo na cara, a gente tirando sarro, a gente desprezando, a gente falando, sai daqui. Essa pessoa continuou, e eu e você. Será que no primeiro não já é suficiente para a gente desistir? Quantas vezes você convidou a sua amiga, a sua vizinha para estar aqui conosco? Quantas vezes você convidou ela para tomar um café na sua casa e compartilhar da sua vida com ela? Quantas vezes você convidou pessoas para estar com você? Querida, esse nosso Deus, Ele deseja que eu e você sejamos levantadas pelo poder dEle. Para quê? Para ser testemunha dEle. Essa semana que começou domingo, eu e você temos um desafio de falar, de contar do nosso testemunho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você quer? Você quer ser cheia do poder de Deus? Você quer ser testemunha de Cristo nessa terra? Amém. Faz assim com a sua mão. Faz assim. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, Espírito Santo de Deus que está neste lugar, meu Pai, esta é a tua palavra e a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre o propósito do qual o Senhor a enviou. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho, lá em Atos capítulo 1, verso 8 diz que todos aqueles foram cheios do poder de Deus, Pai. E o Senhor disse, Pai amado, que era para ser testemunhas do Senhor. Aqui nós estamos, Deus. E nós queremos, Pai, eu te peço, vem. Enche, enche, enche a vida de cada uma das minhas amadas irmãs. Dessas que estão aqui, daquelas que estão nas suas casas. Enche, Deus. Espírito de Deus. O Senhor já lhes deu autoridade. O Senhor já deu autoridade. O Senhor já deu nome. O Senhor já deu vidas. Assim como o Senhor fez com Jesus, como está escrito em João 17. O Senhor também já nos deu palavras. Senhor, que cada uma das minhas amadas irmãs, essas que estão aqui, aquelas que estão lá em casa ouvindo agora, sejam cheias do poder de Deus. Que o teu Espírito que habita em cada uma delas venha mover-se, Pai. Move, move. Move de dentro para fora. Vai movendo. Vai movendo essas águas que estavam paradas. Vai movendo, Senhor, e despertando Roma, candalabaxarabalabalabaxabas. O desejo, Pai amado, para uma nova experiência, Pai. Assim como Jesus disse, é necessário. Ele fez necessário passar por este lugar. Senhor, que ao acordarmos tenhamos uma vida intencional, uma vida que vai glorificar o teu nome, uma vida onde vamos ser testemunhas de Cristo. Senhor, incomoda cada uma de nós aqui, Pai, a orarmos por 5 nomes de pessoas, Pai, essas pessoas que se relacionam. Senhor, faz-nos lembrar quem nós somos, Pai. Nós somos luz, nós somos filhas, nós somos testemunhas. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vai tirando agora, Senhor, todo medo. Medo de ser rejeitada. Todo medo, Senhor, de ser envergonhada. Vai curando de todo sentimento de inferioridade, Senhor. Vai tirando, Senhor, agora todo o comodismo. Senhor, começa a levantar. Meu Deus. Tinha pessoas aqui que estavam com as águas aqui, ó. Aqui embaixo. O Senhor está te levantando. Te levando a águas profundas com Ele. Águas profundas, Deus, meu Pai. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse lugar, Jesus? Jesus, Jesus, Jesus. Você não vai mais viver uma vida de superficialidade, não. Não, não, não é para você. Não é para você. O Espírito agora se move em você. O Espírito se move em você. Comece a falar em línguas. Você que já foi batizada, comece você a agradecer ao Pai de Cantarabaxalás pela tua salvação. Comece a agradecer ao Pai Torocondorobalabalabás pelos testemunhos que você já teve. Mas comece a dizer para o teu Pai: eu quero novos testemunhos. Eu quero uma nova roupagem. Eu quero uma nova roupagem. A roupagem de alegria. Porque aquele que prega o evangelho é feliz. Como é bom ter o tesouro mais precioso na nossa vida, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, as tuas filhas possam agora receber a tua porção, Senhor. Que elas recebam no Espírito, Pai amado, do teu poder, Senhor. Que elas sejam testemunhas aonde andarem e estiverem, Senhor. Que elas possam contar as suas histórias, Pai. Quem eram elas? Quem são elas, Pai? Quem são? Senhor Deus, Espírito Santo, acrescenta-lhes fé, fé, certeza, convicção das coisas que não se veem, mas creem que vão acontecer. Que elas possam começar a ver essas pessoas que o Senhor colocou no coração delas, Pai, contando testemunhos. Que elas possam ver essas pessoas correndo como a samaritana, dizendo: eu preciso contar, eu preciso contar, eu preciso contar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para minha irmã, para minha cunhada, para o meu sogro, para minha sogra. Andala que elas possam ver. Que elas possam receber ousadia no poder de Deus para dizer: vem ver, vem ver, porque o Senhor Jesus, Ele está lá. Porque o Senhor Jesus, Ele fala, Ele vê. Tuta kata lama sola ma lema narda la dai de coda mara la. Espírito Santo, eu vejo como se fosse uma escada. E nós estamos subindo essa escada. É mais um degrau. Oh, glórias! É mais um degrau. É mais um degrau. Você não vai ser mais a mesma mulher. Não vai ser mais a mesma mulher. Você vai ser a mulher cheia do poder de Deus. Eu quero aquela mulher, aquela música. A mulher cheia do poder de Deus. Se você puder colocar aí em cima essa letra, mulher cheia do poder de Deus, porque tem a decandalabas, solomecandalabas. Você vai adorar decandalabas com essa letra aqui, decandalabas. Mas é, eu vou ter com a matúmila, machalabas, profetizando. Você não vai cantar, não, você vai profetizar. Chama conta, lamachinola, Espírito Santo, tu estás movendo aqui, Senhor. Tu estás movendo nesse lugar algo sobrenatural. Águas comecem a mover. Águas comecem a mover. Águas comecem a mover. Águas que estavam paradas, comecem a mover, comecem a mover, comecem a mover. Paradigmas sejam quebrados, destruídos pelo poder de Deus. Um coração cheio, cheio de candela. O Senhor é amor. E o Senhor habita em nós. Que o nosso coração seja ainda mais cheio do amor de Deus, Pai. Cheio do amor.
Transforma-me.
Pede pra Ele.
De dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti.
Adore você, essa mulher, cheia do poder de Deus. Oh, aleluia, Deus.
Transforma-me. Transforma-me. De dentro para fora. Transforma-me, Senhor.
Oh, aleluia, Deus. Faz isso, Deus. Transforma, Senhor.
Rendo a Ti.
Se renda a Ele.
Tudo que eu tenho.
Cheia
do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do
nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu profetizo sobre a sua vida. Você é uma mulher cheia do poder de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que abençoa, uma mulher generosa, uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, que aonde anda, que aonde passa, que aonde está, quem conhece diz, ali vai, uma mulher cheia do poder de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Obrigada, Fabi!
Tá lindo!
Eu tentei, mas aí...